dos Santos Pereira, de apenas 14 anos, foi vista pela última vez antes de ser sequestrada e morta. Te trouxe esse assunto bastante aqui na nossa notícia. A nova legislação foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta e passa a integrar o calendário. A proposta de autoria do vereador João Carlos Barcelar foi aprovada na Câmara e visa conscientizar a população sobre a violência contra a mulher e o fortalecimento das redes de proteção. Com a sanção, o município poderá ainda prover anualmente campanhas educativas, palestras, seminários, tudo relacionado à conscientização. O corpo de Tamires, vamos lembrar, foi encontrado em 20 de março, após uma semana de buscas. De acordo com a Polícia Civil, a adolescente foi vítima de um homicídio ordenado por um homem que estava preso e que integrava uma organização criminosa. As investigações apontam ainda que a motivação estaria relacionada à suspeita de que a jovem teria denunciado agressões contra a companheira do mandante. No entanto, a polícia informou que não há confirmação de que Tamires tenha feito de fato essa denúncia, muito pelo contrário. Uma vizinha afirmou que foi quem fez essa denúncia para a Polícia Civil. Ou seja, é um caso que termina sem desfecho, sem informação, sem noção do que aconteceu, quem matou de fato a jovem Tamires, por que que isso aconteceu, apesar de ter essas informações apenas preliminares por parte da prefeitura, da Polícia Civil, perdão. Olha, o Vasco, minha gente, vai vir aqui para Salvador porque a Copa do Mundo está acabando. Argentina e Espanha se enfrentam neste domingo, mas por parte do Campeonato Brasileiro, ele já retorna hoje com o Sport Clube Vitória indo a campo às 7h30 da noite no estádio Manuel Barradas para enfrentar o Vasco, que vai ficar, vai enfrentar Jair Ventura, que é o técnico do Vitória, vai ficar frente a frente com o time carioca, que chegou até a sondar se conseguia trazer Jair Ventura para comandar o gigante da colina durante esse período de Copa do Mundo. Foi sondado, mas fato é, Jair Ventura segue comandando o Sport Clube Vitória, o Leão da Barra. A novela entre Vasco e Jair Ventura começou após a demissão de Renato Gaúcho. Sem treinador, o Cruz Maltino buscou a opção no mercado. Comandante surgiu como plano B na colina, após o clube carioca esbarrar nas tentativas frustradas com Franklin Carvalho e Fernando Seabra, que inclusive já esteve de malas prontas para vir para o Vasco, mas desfez o acordo e permaneceu no Coritiba. Vale destacar que, apesar do interesse, o Vasco não chegou a formalizar uma proposta para Jair Ventura, mas foi sondado. O técnico, o presidente Fábio Mota, disse que não recebeu informações sobre essa sondagem. A novela acabou no dia 10 de julho, quando o Vasco anunciou o português Pedro Emanuel para o cargo. O técnico assinou até 2027 e vai estrear justamente contra o Vitória. É azar para ele nessa estreia, porque o Leão da Barra busca voltar depois dessa Copa do Mundo com os 3 pontos. Está em 13º colocado com apenas 22 pontos, precisa vencer para entrar no bom fluxo. Os 5 mandatos, minha gente, de prisão temporária foram cumpridos nesta quinta-feira contra integrante de uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas por via marítima, com atuação aqui no Porto de Salvador. Entre os presos, 4 são funcionários portuários. As medidas fizeram parte da Operação Meridian, investiga um esquema de envio de cocaína ao exterior em containers destinados à exportação de cargas ilícitas. As cargas eram lícitas, mas enviava esses containers com as drogas, o que tornava elas ilícitas. Segundo as investigações, o grupo contava com participação de funcionários do porto e de motoristas de caminhão. A operação ainda seguiu com outros processos, outros caminhos também foram feitos, não só no porto, mas fato é, funcionários do porto foram presos diante deste caso. Vamos agora ouvir, minha gente, vamos ouvir o nosso Guilherme Reis, de todas as quinta-feiras, colunista de sempre, de toda semana aqui no nosso jornal. Ele vem com mais uma sugestão literária. Vamos ouvir.
Olá para você que está aí sintonizado, seja em casa, no trânsito ou no trabalho. E vamos agora à nossa coluna semanal Momento Literário. Coreografia do Colapso, de Alan Roger, é um livro que nasce do desconforto. Não aquele desconforto superficial que pode ser resolvido com respostas prontas, mas o incômodo profundo de existir em um mundo marcado pelo excesso de informação, pela solidão, pela hiperconectividade e pela sensação permanente de esgotamento. Ao longo dos poemas, Alan constrói uma escrita confessional, mas nunca limitada ao universo individual. Sua experiência pessoal se transforma em espelho de uma geração que tenta sobreviver às pressões do capitalismo, à ansiedade cotidiana e às dificuldades de construir relações verdadeiras. Em versos como os de Fake Plastic Trees, ele traduz a lógica do consumo e da produtividade como uma forma de aprisionamento, enquanto em outros poemas transforma a vulnerabilidade em matéria poética. Um dos méritos do livro está na capacidade de equilibrar dor e esperança. Há muito sofrimento nestas páginas, mas também há resistência. A arte aparece como possibilidade de sobrevivência. Em No Ônibus Errado, por exemplo, a poesia é apresentada como aquilo que salva, flor que brota do concreto, capaz de dar sentido ao erro, ao desvio e à viagem. Outro aspecto marcante é a riqueza de referências culturais, Radiohead, Picasso, Terrence Malick, reflexões sobre espiritualidade, política, identidade LGBT e saúde mental convivem naturalmente dentro da obra, sem parecerem elementos artificiais. Tudo faz parte de uma mesma investigação sobre o que significa permanecer humano em tempos de exaustão. A linguagem é contemporânea, urbana e direta, mas preserva imagens de grande beleza. O autor não escreve para oferecer conforto fácil, ele escreve para provocar reconhecimento. Em muitos momentos, o leitor se percebe dentro dos versos, dividido entre o desejo de desistir e a necessidade de continuar. Coreografia do Colapso é, acima de tudo, um livro sobre recomeços. O próprio poema de abertura resume a proposta da obra ao afirmar que tudo passa, tudo é passo. A ideia de que o colapso pode ser também uma oportunidade de renascimento atravessa toda a coletânea e transforma a fragilidade em potência criativa. É uma leitura recomendada para quem procura uma literatura que dialogue com as angústias do presente sem abrir mão da beleza, da sensibilidade e da esperança. Afinal, como o próprio livro sugere, talvez a melhor forma de enfrentar o caos seja continuar dançando até que haja música.
Isso aí, nosso Guilherme Reis, com mais uma ótima sugestão, nosso momento literário de todas as quinta-feiras. Como é bom, né? Contar com a gente boa do nosso lado. Vamos seguir com mais informações, porque, minha gente, a gente sabe que as passagens aéreas aumentaram muito de valor. E diante da disparada no preço das passagens, que já acumula uma alta de 52% em apenas um ano, o baiano está cada vez mais viajando de ônibus. Enquanto voar ficou impraticável para muita gente, as passagens rodoviárias subiram apenas 7%, criando esse abismo financeiro entre os dois transportes. Não que ônibus esteja barato, que não está. Mas diante da dificuldade com os aviões, que não tem cão caçar com gato. Os dados são do índice IPCA do IBGE, cruzados com o índice do rodoviário Clickboas, elaborado pela FIPE. A diferença entre essas altas empurrou os passageiros de volta à rodoviária, aqui de Salvador, nova rodoviária, mas também um efeito na Bahia como um todo, para conseguir garantir as férias e escapar do aperto no bolso. Este cenário ganha ainda mais força na Bahia e em todo o Nordeste, onde a malha rodoviária conecta grandes polos turísticos. Com os bilhetes aéreos proibitivos, praticamente, muitos passageiros de Salvador passaram a substituir os voos por viagens de ônibus interestaduais. Aqui mais perto, né? Aracaju, Maceió, Recife, Fortaleza, João Pessoa, tudo isso está no radar e possível por ônibus. O comportamento das tarifas de ônibus ajuda a explicar a migração dos passageiros. Durante o primeiro semestre de 2026, as passagens de ônibus no Nordeste subiram em média 4,4%. O índice ficou bem abaixo dos registrados em outras regiões. Sudeste, 8%, Centro-Oeste, 10%, e a região Sul teve uma variação menor do que aqui o estado, de 1,9%. estabilidade no preço neste local garantiu que os baianos utilizassem mais os ônibus. Falando em economia, em dados, vamos falar de Copa do Mundo, mas a feminina para o ano. Começa em junho, final de junho e vai até julho. Os baianos, inclusive, sediarão a Copa do Mundo Feminina no próximo ano. E a expectativa é de movimentar 8 bilhões e 800 milhões de reais na economia brasileira. E ainda ocasionando 73.700 postos de trabalho em todo o país. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. Copa do Mundo de 2027, a Copa do Mundo Feminina, acontece entre 24 de junho e 25 de julho, começando no São João, e segue até 25 de julho. Vai alterar, inclusive, por exemplo, o período de férias letivas. Isso tem gerado debate até mesmo, viu? Porque muitos defendem que precisa da escola para poder ir trabalhar, precisa que os filhos estejam neste ambiente educacional e que o apoio à atividade esportiva feminina e o combate ao machismo pode ser feito de outras formas. Já outros entendem que, como teve na Copa do Mundo masculina as férias estendidas para os alunos, então na Copa do Mundo feminina também tem que ter equidade, segundo esse viés argumentativo. Pois é, tem um ano para maturar esse debate, mas por enquanto o entendimento é que as férias serão maiores. Vamos agora ouvir o prefeito Bruno Reis. Ele comentou sobre a operação. O Ministério Público da Bahia está investigando algumas empresas que firmaram licitações com a Prefeitura de Salvador, 38 milhões de contratos suspeitos com fraudes em licitação, lavagem de dinheiro. O prefeito Bruno Reis comentou também sobre a possibilidade de ter um processo na Câmara de Salvador, algo similar à CPI, que aqui chama CIA, ou seja, não tendo a mesma nomenclatura, mas o papel de investigação é a mesma, a SEI, uma comissão de investigação aqui na Câmara. Vamos ouvir o que, que ele disse.
Porque não faz uma referência aos problemas que envolvem o Estado. Nós temos lá diversos secretários investigados no Estado, eles não tomam nenhuma providência e os aliados na Câmara Municipal de Salvador não falam nada. Por prestarem péssimos serviços, essas empresas, a prefeitura já vinha, seja administrativamente, seja judicialmente, impedindo que elas fossem contratadas pelo poder público. Agradeço ao Ministério Público pela operação. Se identificou qualquer irregularidade, qualquer desvio de recurso público, depois do contraditório da ampla defesa, quem tiver responsabilidade, que assuma as suas responsabilidades. Ontem, nossa procuradoria teve despachando com a juíza, pedindo ela que ampliasse os efeitos para a gente automaticamente, imediatamente, rescindir os contratos e suspender qualquer eventual pagamento que esteja aí tramitando de alguma fatura ou de alguma medição ou de qualquer nota fiscal que esteja pendente de pagamento. Mas a prefeitura não irá pagar mais qualquer recurso, irá rescindir os contratos, irá instaurar a sindicância para apurar a responsabilidade. Veja, uma postura completamente diferente da que os nossos aliados praticam quando identificado irregularidades nos seus governos.
Importante, né? A gente seguir acompanhando esse caso, porque não queremos só que esta empresa seja desvinculada, mas que todo um esquema caia. E a gente vai acompanhar o Ministério Público também, seu parecer, seu entendimento, porque não só uma secretaria esteve aí sob tutela, sob observação do Ministério Público, a secretaria com alta capilaridade, a Secretaria das Prefeituras Bairros, ou seja, que detém um espaço político muito grande com as lideranças comunitárias que puxam muitos votos, uma secretaria muito visada, mas também um ex-vereador de Salvador, o Gordinho da Favela, e era vereador, né, estava licenciado para ser pré-candidato a deputado estadual, também teve seu nome colocado nas investigações do GAECO. Vamos seguir com mais informações, que é vídeo mostrando candidatos à Carteira Nacional de Habilitação com grandes falhas no couro cabeludo após a realização do exame toxicológico, tem repercutido nas redes sociais e está levantando dúvidas entre os motoristas que ainda vão passar por esse procedimento que é novo no processo de obtenção da CNH. O exame passou a ser cobrado para os postulantes na carteira A e B neste ano, antes sendo restrito somente aos profissionais que trabalham dirigindo. Embora a coleta faça parte da rotina dos laboratórios credenciados pela Sinatran, especialistas afirmam que a retirada de grandes mechas de cabelo ou a formação de buracos na cabeça não fazem parte do protocolo previsto para o exame. O caso ganhou repercussão, inclusive, com a candidata na Paraíba, que ela denunciou duas grandes mechas cortadas durante a coleta, minha gente. Mas, segundo os laboratórios credenciados, portal A Tarde para essa matéria, a retirada é de apenas uma mecha, equivalente a uma espessura de uma caneta. Então não precisa ter neura. Vá fazer seu exame e só precisa dessa espessura no caso. Vamos lá com mais informações, porque morreu nesta quinta-feira uma das principais referências do telejornalismo brasileiro, Renato Machado. Ele morreu aos 83 anos de idade. Inclusive, eu acompanhava, seguia ele nas redes sociais. Ele constantemente postando vídeos com vinhos que ele costuma tomar. Enfim, até esse mês mesmo ele postou um vídeo nesse sentido, mas o comunicador faleceu na manhã dessa quinta-feira na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Renato Machado construiu uma trajetória de mais de 40 anos na TV Globo, onde desempenhou funções ao longo de sua carreira. Ele foi apresentador do Jornal da Globo e do RJTV. Integrou a bancada do Jornal Nacional e ainda atuou como repórter especial e correspondente internacional em Londres, inclusive. Entre 1996 e 2010, ele esteve à frente do Bom Dia Brasil, onde guarda a memória de muitos dos brasileiros, inclusive fazendo aquele bom dia especial para todos, trazendo o nosso noticiário, acordando, começando o dia. Teve um papel importante na reformulação do jornal, trouxe um jornal mais leve, mais dinâmico, na memória de muitos de nós, inclusive de mim também, iniciando essa trajetória, germinando essa trajetória semente do jornalismo em muitos, inclusive a mim. Vamos ouvir agora uma das matérias dele. Ele presenciou um momento histórico da Guerra das Malvinas lá em Londres, quando ele era correspondente internacional. Vamos ouvir.
Esta foi uma semana de vitórias para a Grã-Bretanha. O país comemora as vitórias da seleção na Copa do Mundo. E o reino todo comemora, com mais moderação e mais seriedade, é claro, a vitória dos seus soldados na Guerra das Malvinas. Uma pesquisa do jornal The Times e do Instituto Mori indicou que 81% dos cidadãos se sentem agora, depois da guerra, mais orgulhosos de serem britânicos. Fantástico.
Participação de Renato Machado no Fantástico. Ele que encerrou sua última participação na TV Globo foi, inclusive, como correspondente internacional lá em Londres. Memória enorme, uma produção inegolável no jornalismo e, com certeza, uma dupla que ele fez com Leilani, também outro grande nome que saiu este ano do jornalismo diário, e com Renata Vasconcelos, que hoje está no Jornal Nacional, enfim, né, grandes nomes nosso telejornalista. A memória dele vai ficar eternamente o legado também. Falando até dessa Guerra das Malvinas, que Renato Machado noticiou um dos capítulos mais importantes, né, porque a Inglaterra, diante de uma guerra de 74 dias e praticamente 900 mortos, a maioria deles argentinos, a Inglaterra manteve sua ocupação ali na Ilha das Malvinas. E os argentinos provocaram, ali após vencer a partida contra a Inglaterra, provocaram na semifinal e hastearam a bandeira. As Malvinas são argentinas. E quem fez isso foi a própria seleção, os próprios jogadores. Só que a FIFA é muito rígida com essas questões políticas e afirmou que o gesto gerou repercussão internacional e que pode ter sim sanção para a seleção da Argentina. A exibição da faixa pode ser enquadrada como violação do regulamento da FIFA, que proíbe manifestação de caráter político. Caso a entidade entenda que houve um descumprimento das normas, poderá abrir um procedimento disciplinar e analisar quais punições podem ser feitas. A FIFA, né, como sempre, toda a Copa do Mundo faz punições excessivas quanto a qualquer manifestação espontânea, qualquer manifestação política, qualquer manifestação do povo. E enquanto isso, os bastidores da política continuam vivos, fortes e favorecendo um determinado grupo, né? Uma pena que o futebol seja comandado apenas por uma entidade que corresponda a tantos interesses particulares e não promova uma livre manifestação e diversidade que precisa estar cada vez mais pulsante no nosso mundo. Claro que a gente sabe que a política tem seu lugar, seu espaço, mas ela não sendo negativa, ela não sendo maldosa, como a gente acompanha muitas vezes na dinâmica eleitoral, enfim, por aí vai, é uma situação muito diferente. Enfim, minha gente, o De Olho na Bola chega logo mais para falar de tudo essa final também, né? Argentina e Espanha vai bombar. Vitória e Vasco também com o De Olho na Bola, com a jornada esportiva que só a nossa Rádio Excelso da Bahia sabe fazer. Momento Mariano chega logo mais. Muito obrigado, viu, pela companhia mais uma tarde. Uma honra dividir os microfones da Rádio Excelso com vocês todos os dias. Uma ótima noite e até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelso da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador. Ave
Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Celebramos hoje com grande alegria a festa de Nossa Senhora do Carmo. Os primeiros eremitas, lá no Monte Carmelo, que em meio às suas celas construíram um oratório dedicado a Santa Maria, honravam a Mãe de Deus como modelo perfeito de sua vida contemplativo-apostólica. Desde então, a bem-aventurada Virgem Maria, chamada do Monte Carmelo, é considerada modelo e sinal luminoso da íntima comunhão com Deus, da penetração amorosa dos mistérios divinos, o que está em plena sintonia com o Evangelho que tantas vezes a apresenta em oração. Na anunciação do anjo, na visita a Santa Isabel, no nascimento de Jesus, no templo quando oferece o filho, quando o encontro entre os doutores da lei, nas bodas de Caná, aos pés da cruz, no cenáculo, Nossa Senhora aparece sempre em oração. Está à escuta da palavra de Deus. Canta seus louvores, medita, guardando-as no coração. Todas as coisas que via e ouvia de Jesus, ou lhe acena com dedicada descrição às necessidades do próximo, ou ainda invoca sobre a Igreja nascente o Espírito Santo, representa ao vivo sua atitude orante, que é o ideal do Carmelo, que, seguindo o seu exemplo, põe a oração no centro da própria vida, como meio essencialmente de união com Deus e de apostolado fecundo. Por esse motivo, o Carmelo está totalmente repleto da Virgem Maria, voltado constantemente para ela como mãe, como modelo, como guia de vida de oração. E assim, concluindo a nossa oração de hoje, vamos rezar juntos com a grande carmelita, Santa Elizabeth da Trindade. Ó Maria, sois o modelo das almas interiores, das criaturas por Deus escolhidas para viverem no seu íntimo, num profundo abismo. Com que paz, com que recolhimento vos aproximáveis de alguma coisa e fazias qualquer coisa. Aliás, as mais comuns eram por vós divinizadas. Em tudo e por tudo vivias em adoração do bom Deus, o que não vos impedia de vos dedicardes aos outros, quando se tratava de praticar a caridade. Amém. Rogai por nós, ó Santa Virgem Maria do Monte Carmelo, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém.
musical.
Conectada em você, Cardeal FM. Conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? São 5 horas, ou melhor, são 6 horas e 7 minutos. Muito boa noite. 6 horas e 7 minutos. Boa noite para você que está chegando com o Osmin Guimarães. Para você que está com a gente desde cedinho, é bom demais ter você por aqui. Hoje, quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Vamos saber com Yasmin Guimarães se nesta data há algo a se comemorar. Até porque a gente sempre registra aqui as datas comemorativas, né? Aquilo que representa ou significa para alguns. Boa noite, Yasmin.
Boa noite a todos. Hoje é dia do comerciante, dia da Nossa Senhora do Carmo e dia mundial da cobra. Olhando o mercado financeiro, o dólar terminou o dia com R$ 5,11, o euro R$ 5,85 e o ouro R$ 659,57. Quatro funcionários do Porto de Salvador e uma quinta pessoa foram presos nesta quinta-feira durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, o suposto esquema executado pelo grupo utilizava containers destinados à exportação de carga ilícita para transportar, ou melhor, de cargas lícitas para transportar cocaína para fora do país. A investigação começou após 742 quilos de cocaína serem apreendidos na cidade de Londres, no Reino Unido, em carga saída daqui da Bahia. A situação aconteceu neste ano, mas a data não foi divulgada. Conforme a apuração, além da ação dos funcionários portuários, condutores de caminhão também executavam os crimes. As identidades dos investigados não foram divulgadas. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de prisão temporárias e 6 mandados de busca e apreensão contra o grupo. A Polícia Federal não detalhou o que foi apreendido durante a ação. As investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes do grupo, assim como desvendar eventuais ramificações nacionais e internacionais do esquema de tráfico internacional de drogas.
O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro colocaram os interesses eleitorais acima dos interesses do país durante as discussões sobre o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Ele disse que o governo quer agora buscar um discurso de patriota, de defensor da soberania e tentar surfar na mesma condição em que o candidato à presidência do Canadá e o da Austrália surfaram quando Donald Trump impôs tarifas aos seus países, declarou Caiado durante a agenda com líderes empresariais e em seguida acrescentou: às vésperas das eleições, houve até quem defendesse que a medida fosse prorrogada para depois do pleito. Ninguém pensou no Brasil, pensaram apenas no processo eleitoral. Na avaliação do pré-candidato, o país vive uma disputa política em que as decisões são guiadas por conveniências eleitorais. Ele pontuou que o Brasil vive uma campanha eleitoral feita de forma provocativa, sem pensar no país, mas apenas na eleição de cada um. A sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros começa a valer em 22 de julho. A medida foi anunciada pelos Estados Unidos após investigação com base na seção 301 da Lei do Comércio de 1974, que aponta preocupações com políticas brasileiras ligadas ao comércio digital, combate à corrupção, patentes, etanol, desmatamento ilegal e ao PIX, sistema que o órgão norte-americano considera um campeão nacional que cria condições desleais de concorrência no comércio eletrônico.
Uma mulher de 53 anos que trabalhava como cuidadora de uma idosa acamada foi presa nesta quinta-feira em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, por suspeita de desviar cerca de R$ 100 mil da cliente para gastar em apostas online. A suspeita, identificada pelas iniciais LSS, atuava há cerca de 2 anos como cuidadora da vítima. Com ela foram apreendidos um celular e o cartão magnético de aposentadoria da idosa, que era usada pela cuidadora para compras pessoais. Conforme foi apurado pela Polícia Civil, os parentes da idosa compareceram à delegacia com extratos bancários que apontavam uma série de transferências bancárias na conta da vítima, que vive acamada por conta de um AVC. As investigações apontaram que a cuidadora se aproveitava do livre acesso à residência e da incapacidade de locomoção da vítima para realizar transferências via Pix para sua própria conta corrente. Além disso, a suspeita fraudava o sistema de segurança dos aplicativos bancários ao usar o rosto da idosa debilitada ao mecanismo de reconhecimento facial dos aparelhos celulares, para pegar empréstimos consignados sem autorização da vítima. Durante o interrogatório, A suspeita teria confessado as práticas ilícitas, alegando estar viciada no jogo do Tigrinho. O cartão de aposentadoria da idosa foi recuperado e entregue ao sobrinho da idosa, que é representante da vítima em cartório. A investigada responderá pelo crime de apropriação de bens ou rendimentos de pessoas idosas e retenção do cartão magnético de contas bancárias. Por se tratar de um crime de inafiançável, ela permanecerá presa à disposição da justiça.
O Ministério Público da Bahia denunciou à justiça 5 homens suspeitos de integrar uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no município de Belo Campo, no sudoeste do estado. A denúncia foi apresentada na última terça-feira. Dos cinco denunciados, 4 já estavam presos preventivamente por determinação da justiça, enquanto um permanece foragido. Além das prisões, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão durante a operação. As medidas cautelares foram deferidas pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, após pedido apresentado pelo promotor de justiça, Vladimir Ferreira Campos. A investigação foi realizada em conjunto pelo Ministério Público e pela Polícia Civil da Bahia. Segundo o Ministério Público, os investigados teriam se associado para comercializar maconha, cocaína e crack em Belo Campo, com utilização de aplicativos de mensagem, linguagem cifrada e transações financeiras para organizar e manter atividade criminosa. As investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de funções entre os integrantes, uso de codinomes para dificultar a identificação dos envolvidos e movimentação de dinheiro por meio de transferências via Pix. Ainda conforme o Ministério Público, a distribuição de entorpecentes ocorria de forma contínua na cidade.
Um homem foi preso em flagrante ontem, quarta-feira, ao tentar furtar materiais de uma delegacia em construção na cidade de Riachão das Neves. Segundo a Guarda Civil Municipal, o suspeito arrombou o portão de acesso ao local e tentou levar um vaso sanitário e um carrinho de mão. Ao perceberem a chegada da equipe, ele abandonou os objetos ao lado do portão e fugiu. Após buscas, o homem foi localizado, preso e conduzido à delegacia territorial da cidade. Em seguida, ele foi encaminhado ao plantão central do complexo policial do bairro de Aratu, em Barreiras, onde ele permanece à disposição da justiça.
A Prefeitura de Salvador lançou hoje a nova versão... Deixa-me ver aqui, deixa eu só melhorar aqui. Pronto. A nova versão do Empreenda Salvador, Programa Municipal de Fortalecimento ao Empreendedorismo, que passa a contar com uma estrutura mais robusta, novos eixos estratégicos e ampliação das ações voltadas à qualificação, acesso a mercados e crédito. Coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o SENDEC, a iniciativa tem como meta capacitar 50 mil empreendedores da capital baiana nos próximos 2 anos. Isso consolida como uma política pública permanente no município. O lançamento ocorreu no Saco do Empreendedor, um equipamento que é mantido pela Prefeitura no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, e contou com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos, da secretária da SENDEC, Mila Paz, além de empreendedores beneficiados pelo programa. Criado em 2022, o Empreenda Salvador passou por um processo de reconfiguração para ampliar sua atuação e atender diferentes perfis de empreendedores, desde trabalhadores informais até microempreendedores individuais, os MEI, microempresas e pequenos negócios. Segundo o prefeito Bruno Reis, o objetivo é formar nos próximos 2 anos cerca de 50 mil empreendedores, além de articular para fortalecer essa rede de negócios com network, bem como viabilizar financiamentos para aqueles que possam investir ainda mais em seus negócios. O prefeito pontuou que Salvador é uma cidade com vocação para o empreendedorismo em diversos setores da economia, em especial uma área que vem crescendo, que é de tecnologia e inovação.
Um homem de 46 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quinta-feira. O suspeito é suspeito de adquirir, possuir e armazenar material de abuso sexual infantil. A prisão foi realizada no bairro da Caixa d'Água, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início em abril após uma denúncia que indica que o suspeito mantinha arquivos ilícitos envolvendo criança e adolescente. A partir das informações recebidas, equipe do núcleo especializado em repressão a crime contra crianças e adolescentes no âmbito virtual iniciaram as apurações e conseguiram identificar o investigado. Após o cumprimento de mandado de prisão preventivo, o homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes contra Criança e Adolescente, onde ele passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.
A medida provisória da renegociação de dívidas rurais com carência de 2 anos, juros entre 5% e 12% e prazos que podem chegar a 10 anos, anunciada ontem, é, na avaliação da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos, mais uma prova que a agricultura é prioridade no governo Lula. Ela disse que essa iniciativa se soma ao Plano Safra 2026-2027, em vigor no início deste mês de junho, e que destina 525 bilhões de reais para o agronegócio nacional e é considerado o maior da história, com um acréscimo de 9 bilhões em relação ao ciclo anterior, comentou a deputada. Para a Bahia, o Banco do Brasil disponibilizou 7,2 bilhões. O Banco Nordeste, o BNB, injetará 25,9 bilhões em toda a sua área de atuação, com taxas de juros reduzidas para sustentabilidade. Em nível de governo estadual, destacam-se os repasses via CAR-SDR, como 64 milhões em editais focados em sistemas produtivos e editais que somam 64 milhões em recursos para iniciativa nas áreas de turismo rural, mandiocultura, plantas medicinais e avicultura, além de 15 milhões já investidos em novas máquinas e escavadeiras hidráulicas.
200 canetas emagrecedoras comercializadas clandestinamente no município de Barreiras foram apreendidas na manhã desta quinta-feira, durante diligências da Operação Narciso, que investiga a venda irregular de medicamentos injetáveis indicados para tratamento da obesidade e do diabetes. Além das canetas, também foram localizados outros medicamentos, documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais de interesse para as investigações. Os medicamentos apreendidos, segundo a Polícia Civil, têm um valor estimado de R$ 164.000. Todo o material serão apreendidos, todos serão submetidos à análise pericial e os demais procedimentos legais.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3839, que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. O texto segue para análise do Senado. De autoria do deputado pastor Henrique, o projeto argumenta que o reconhecimento do hip-hop como manifestação da cultura nacional se alinha ao direito de acesso às fontes da cultura nacional, à valorização da diversidade cultural e à proteção das expressões culturais de grupos historicamente relevantes para a formação social brasileira. Os deputados aprovaram o parecer do relator, deputado Inácio Arruda. Em seu relatório, Arruda destacou que a dimensão do movimento nos aspectos musical, de linguagem, identidade, memória, resistência e participação juvenil, além de produção estética e afirmação de comunidades historicamente marginalizadas, especialmente nas periferias urbanas brasileiras. Ao reconhecer o hip-hop como manifestação da cultura nacional, o projeto valoriza a diversidade cultural do país, prestigia formas populares de criação artística e contribui para a visibilidade institucional de um movimento que há décadas influencia a música, a dança, as artes visuais, a moda, a educação, comunicação e o debate público no Brasil, afirmou Arruda.
Uma mulher denunciou ter sido vítima de importunação sexual dentro de um ônibus na região do Dique do Tororó, em Salvador, na noite de ontem, quarta-feira. Segundo a Guarda Civil Municipal, o suspeito teria tocado o corpo da passageira sem o consentimento dela durante a viagem. A vítima apresentou um vídeo que registraria o momento do ato. De acordo com os guardas, uma equipe que realizava rondas preventivamente nas proximidades do Habib's por volta das 18 horas, quando foi abordado pelo motorista e pelo cobrador do coletivo. Os rodoviários informaram aos agentes que uma passageira havia acabado de sofrer uma importunação sexual dentro do ônibus. Vítima apresentou o vídeo no momento. Ao conversar com os guardas municipais, a mulher confirmou o ocorrido e mostrou o vídeo que registrava o momento do ato libidinoso praticado pelo suspeito. Ainda segundo a corporação, o homem negou o crime. Após o acolhimento da vítima, os dois foram encaminhados para a casa da mulher brasileira, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis foram adotadas pelas autoridades competentes.
A Prefeitura de São Salvador participou da primeira reunião com o Observatório Latino-Americano de Gênero e Mobilidade, a iniciativa desenvolvida no Chile que reúne cidades da América Latina para promover a troca de experiência e o desenvolvimento de políticas públicas de transporte com perspectiva de gênero. A capital baiana é a única representante brasileira no grupo, além de ser cidade núcleo do Observatório. Salvador apresentou indicadores relacionados ao tema na cidade, como, por exemplo, a inclusão de mulheres no transporte coletivo através do programa Mulheres no Volante, ou o percentual de mulheres que usa o transporte público de 64,4% dos usuários. Com apoio do Observatório, outros itens também passarão a ser trabalhados na capital baiana, como a percepção de segurança pelas mulheres no transporte coletivo. Durante o encontro, também foram apresentadas ações realizadas pelo Observatório nas cidades em que atua. As cidades integrantes à rede são Santiago, no Chile, Bogotá, na Colômbia, Buenos Aires, na Argentina, La Paz, na Bolívia, Lima, no Peru, Quito, no Equador, San José, na Costa Rica e Cidade do México. Participaram do encontro a vice-prefeita Ana Paula Matos e o secretário de Mobilidade Pablo Souza, além de diretora de transportes Luciana Santana e o diretor de Planejamento de Transporte Guilherme Potts. Está aí. A vice-prefeita afirmou ainda que a participação de Salvador no Observatório representa uma importante oportunidade para fortalecer a construção de políticas públicas mais inclusivas por meio da troca de experiências com cidades que enfrentam desafios semelhantes.
Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira no centro de Salvador após ser flagrado pichando a casa de um policial militar da reserva gritando o nome da facção. De acordo com a polícia civil, com o policial, o homem escolheu justamente a casa dele para fazer a pichação, apesar de haver diversos imóveis na rua. Ao perceber a ação, o agente conseguiu conter o homem e acionou a equipe da 18ª Batalha da Polícia Militar, que realizou a condução até o centro de flagrantes. O suspeito negou várias vezes que tivesse feito a pichação. Em vídeo gravado pelo policial, afirmou que estava bêbado e acabou admitindo ter rabiscado o muro. Questionado sobre a ligação com o BDM, deu uma resposta confusa. O policial, que trabalhou por 30 anos na corporação, lamentou o prejuízo causado ao imóvel e afirmou que agora terá que arcar com os custos para repintar o muro.
Há pouco menos de 3 meses do início oficial da campanha eleitoral, o deputado estadual Nelson Leal afirmou que a pré-campanha de ACM Neto, no Brasil, já superou um dos principais problemas apontados na disputa de 2022, a ausência de estrutura política em parte do interior da Bahia. Nas contas do parlamentar, a oposição já conta com palanques nos 417 municípios baianos e chega ao novo processo eleitoral com uma organização diferente da montada há 4 anos. O progressista, que integra a coordenação política da campanha de Neto, ao lado dos ex-prefeitos Marcelo Pedreira e Reinaldinho Braga, afirmou que a estratégia foi redesenhada para evitar a repetição dos equívocos da última eleição. Ele disse que os erros do passado não estão acontecendo nessa eleição. Hoje tem palanque em 417 municípios. Nelson também falou que, além da reorganização interna, o cenário eleitoral favorece a oposição, em razão do que classificou como péssimo desempenho do governador Jerônimo Rodrigues. O deputado afirmou que a gestão estadual enfrenta desgaste em áreas como segurança pública, saúde, educação e infraestrutura, e diz que o ambiente tem fortalecido a pré-campanha de ACM Neto. Ele disse que o trabalho acaba sendo facilitado pelo péssimo desempenho do atual gestor.
Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal terminou de forma inusitada na manhã desta quinta-feira em Feira de Santana, após os agentes descobrirem que um dos documentos apresentados era falso. O motorista de um ônibus de turismo fugiu, deixando o veículo e todos os passageiros para trás. O caso aconteceu no posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-116 Sul. Segundo a empresa local, o ônibus fazia trajeto pelo Montes Claros, Minas Gerais e Aracaju, Sergipe, quando foi parado para uma fiscalização de rotina. Durante a abordagem, os policiais solicitaram a documentação obrigatória, incluindo a licença de viagem emitida pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Foi neste momento que os agentes identificaram que o documento apresentado era falso. Ao perceber a fraude que havia sido descoberta, o motorista abandonou o ônibus com as chaves ainda na ignição e saiu correndo, deixando os passageiros no posto policial. A Polícia Rodoviária Federal iniciou buscas na região para localizar o suspeito e informou que também adotou as providências necessárias para garantir que os passageiros conseguissem seguir viagem até o destino final.
As obras de restauração da Igreja e Hospício de Boa Viagem, localizada em Salvador, foram incluídas no novo Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, do Governo Federal. A medida foi divulgada hoje, em publicação no Diário Oficial da União. A igreja está em reestruturação desde abril de 2025 e recebeu investimentos de 7,2 milhões do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e do Fundo de Direitos Difusos, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em janeiro deste ano, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, chegou a visitar o local para acompanhar as obras. A unidade foi interditada em fevereiro do ano passado. A medida foi adotada poucos dias após o desabamento da Igreja de São Francisco, no Pelourinho, que provocou a morte de uma turista. Ambas são administradas pela Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. A Igreja de Hospício de Boa Viagem foi inaugurada em 1741 e está passando pela sua primeira grande reforma na história. Em razão disso, em abril deste ano, o IFAM autorizou a realização de uma pesquisa arqueológica associada às obras. O estudo é conduzido por dois arqueólogos com acompanhamento da superintendência do órgão na Bahia e tem previsão de encerramento em setembro.
O Centro Universitário da Unirui, localizado em Salvador, está oferecendo mais de 30 cursos básicos gratuitos para qualificação profissional. Há cursos nas modalidades online e presencial. As capacidades oferecidas são da área de nutrição, odontologia, fisioterapia, gestão, psicologia, ciências contábeis, engenharia, ciências da computação e farmácia. Os cursos de férias do Unirui serão ministrados entre o dia 20 e 30 de julho. As qualificações presenciais acontecerão no campus da Universidade, na Avenida Luiz Viana Filho, conhecida como Avenida Paralela. Os interessados podem se inscrever pela plataforma Simpla.
Olha, o vice-presidente, sem querer bater aqui, o vice-presidente da BID, Alexandre Baldi, comentou as denúncias de assédio moral e sexual na fábrica da montadora em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O posicionamento ocorreu durante evento realizado na planta industrial. Segundo Baldi, a empresa adota uma política de tolerância zero para casos de desrespeito aos colaboradores. O executivo afirmou que a montadora não aceita situações de assédio sexual ou moral contra homens e mulheres no ambiente do trabalho. De acordo com o vice-presidente, a empresa instaurou procedimentos para investigar as denúncias relatadas. Declarou que, caso as investigações confirmem as irregularidades, os envolvidos serão punidos com o desligamento da companhia. O evento na fábrica também serviu para a montadora apresentar números sobre a produção de veículos eletrificados e o cronograma de geração de empregos na região. Lembro que ontem Igor Guimarães comentou sobre isso, as denúncias envolvendo aí assédio dentro da fábrica da BID, né, no processo de construção lá que eles estão montando na sua planta industrial, além de assédio sexual ou moral. Portanto, está aí. Vamos aguardar agora as apurações e as devidas punições, se forem comprovadas que realmente aconteceu isso, né? 6:30. A gente vai aqui rapidinho no bloco comercial e volta já já.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar.